tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Saúde Business. O nosso programa é uma iniciativa da Informa Markets, organizadora da Feira Hospitalar, do Saúde Business Forum e do RIS, o Healthcare Innovation Show. E claro, também contamos com o portal saudebusiness.com. É um prazer ter você aqui com a gente. Meu nome é Juliana Budi e eu estou feliz de estar com você em mais um episódio do nosso podcast Saúde Business. Aqui trazemos o que mais chamou atenção durante a Feira Hospitalar 2022. Neste episódio, o assunto é a psiquiatria intervencionista, a inovação no tratamento da depressão. Aliás, você sabe como funciona esse método? O nosso convidado vai nos explicar. Estamos com o Dr. André Brunoni, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Olá, doutor André, tudo bem? Seja bem-vindo ao Saúde Business.
Olá, Juliana, obrigado pelo convite.
Eu gostaria de começar o nosso bate-papo com uma explicação sua sobre a TDCS, como ela age no cérebro e por que essa terapia é usada contra a depressão.
Juliana, a gente tem a TDCS, em inglês se chama Transcranial Direct Current Stimulation, um nome grandão, mas em português a gente chama de ETCC, Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua. Na prática, a gente, às vezes eu vou falar TDCS, ETCC, mas o que ela seria? É uma técnica que é de neuromodulação.
Tá, certo.
Então, aí a pergunta, o que é neuromodulação? Neuromodulação é uma modalidade de fazer um tratamento clínico utilizando corrente elétrica. E essa corrente elétrica, no caso da estimulação elétrica transcraniana, estimulação transcraniana por corrente contínua, ela é injetada. Tá? Então, a gente tem dois eletrodos que são colocados sobre a cabeça e aí passa uma corrente elétrica, a gente chama injetada, parece algo muito forte, mas é uma corrente elétrica de uma intensidade muito baixa. Uma corrente elétrica, por exemplo, com menos energia do que aquilo que a gente usa para acender uma lâmpadazinha do controle remoto, por exemplo. Mas aquilo é o suficiente para chegar no cérebro e modificar a atividade cerebral da área que a gente quer modular. Então, a estimulação elétrica transcraniana, ela é usada em muitas áreas relacionadas com o cérebro. Então, psiquiatria, neurologia, reabilitação. E conforme a região que a gente quer estimular, a gente consegue efeitos clínicos ou terapêuticos, né? Então, por exemplo, para dor, a gente faz uma estimulação do córtex motor. Para alucinação auditiva, na esquizofrenia, a gente faz uma estimulação na área correspondente, que é a área temporoparietal. E para depressão, que é a condição que é mais estudada, a gente faz uma estimulação no córtex pré-frontal. A gente poderia dizer, entre aspas, né, que o córtex pré-frontal seria uma das principais áreas da depressão, e é por isso que a gente faz a estimulação nessa região.
E o resultado esperado na depressão especificamente?
Então, o que, que a gente pensa com a estimulação? A ideia de utilizar começou comparando com os remédios. Então, a gente tem os fármacos, os antidepressivos, eles têm uma eficácia moderada, tá? Moderada a alta, mas 30% a 40% das pessoas não respondem aos antidepressivos. Então, isso já é uma janela de oportunidade para usar outras formas de tratamento. E mesmo aquelas pessoas que respondem aos antidepressivos, muitas vezes elas têm efeitos colaterais. Na verdade, quase sempre elas têm esses efeitos colaterais. Então, com isso, a gente pensa que a estimulação elétrica poderia ser uma forma tão eficiente quanto os antidepressivos, mas sem causar os efeitos colaterais deles. E a vantagem da estimulação elétrica é que, além de tudo, como a corrente elétrica de uma baixa intensidade, ela é uma técnica que a gente chama de não invasiva. Ela praticamente não tem efeitos colaterais. Na verdade, ela não tem efeitos colaterais. E fazendo o tratamento, a gente busca atingir resultados próximos, se não iguais, mas levemente inferiores aos tratamentos com antidepressivos.
Nossa, que bom saber. E a Anvisa já permite a utilização dessa terapia? E outras agências reguladoras, como a FDA nos Estados Unidos, por exemplo, aprovam o uso dessa terapia?
Essa é uma área interessante, um pouco nebulosa, né?
Tá.
A Anvisa, ela é responsável pela regulação físico-médica dos aparelhos. E aí a estimulação elétrica transcraniana, ela já tem aprovação da Anvisa, né? Sendo até mais específico, a Anvisa aprova aparelhos. A gente já tem 5 aparelhos de estimulação elétrica transcraniana para esse fim que eu comentei contigo, aprovados pela Anvisa. Então a resposta da Anvisa é sim, ela já é aprovada. Outras questões que vêm junto com isso é se o CFM aprova, se está na ANS, se está no TUS, né? Então são questões adicionais, ou seja, se a saúde suplementar cobre e se o SUS cobre, né, uma vez que estaria mais relacionados com o CFM. Nesse sentido, não existe nenhum parecer do CFM e também não está na ANS. Então, para simplificar um pouquinho, a gente poderia dizer que a estimulação elétrica transcraniana no Brasil é um tratamento off-label. Tá, então é permitido fazer, mas não tem uma regulamentação específica do CFM.
E nos outros países?
Na Europa, eles têm algo equivalente à Anvisa ou ao FDA, que é o EMA, European Medicines Agency. Então eles têm aprovação do EMA, tem o CE, que chama, mas cada local na Europa regula de uma determinada maneira. Isso não só em cada país, mas muitas vezes em regiões diferentes do país. Então, algumas regiões da Europa aprovam esse uso mais clínico da estimulação elétrica e outras não regulamentaram. E aí, por último, o FDA, ele não se posicionou de uma maneira formal ainda. E aí, nos Estados Unidos, por outras razões. É interessante pensar um pouco, muito mais uma pressão das companhias de estimulação elétrica transcraniana de não regulamentar e deixar como um aparelho que chama de wellness, do que regulamentar. Na medida que você regulamenta, começa a pensar em coisas como, né, liability ou responsabilidade, e aí quem pode ser, sei lá, processado ou inquirido caso o paciente utilize esse aparelho. Isso obriga a fazer um ensaio clínico e com isso o aparelho começa a ficar muito mais caro. Uma das vantagens do aparelho é ele ser relativamente bem barato. Então, se ele fica como um wellness, como um device, um aparelho de bem-estar, ele não seria regulamentado. Então, essa é a grande dúvida dos americanos, né, entre regulamentar ou não um aparelho de estimulação elétrica transcraniana.
E pelos seus estudos e pela observação, o grupo que está sendo mais beneficiado com essa terapia é o grupo que tem a depressão?
Isso, é o que está sendo mais beneficiado mesmo. E aí, com depressão, a gente pode classificar a depressão de várias maneiras. Então, crônica, aguda, persistente, recorrente. Mas uma das maneiras interessantes de pensar é o grau de refratariedade. O que significa isso? Se o paciente responde ao primeiro tratamento ou se ele não responde e vai precisar de um segundo, de um terceiro, de um quarto tratamento. O que a gente está vendo é que a estimulação ela é especialmente eficaz nos pacientes que não são refratários, tá? Que felizmente a maior parte das pessoas, porque alguém não tem depressão, fica com depressão e toma um remédio, 30% respondem no primeiro tratamento e 20% no segundo. Então essa metade, e principalmente os 30% iniciais, são os que melhor respondem à estimulação elétrica transcraniana. Isso de uma maneira geral. E se for pensar em casos mais específicos, são aquelas pessoas que ou não querem ou não podem usar remédios. Então, aí seria um público-alvo, digamos assim, interessante para a estimulação, que é um tratamento não farmacológico.
E pacientes que estão, de repente, há muitos anos já com tratamentos com remédios, como é feito isso num início? São os dois tratamentos aliados juntos e depois vai desmamando dos remédios, seria isso?
Então, esse tipo de paciente é o que você falou, você descreveu um paciente refratário, que ele já tomou vários remédios e não responde. A gente e outras pessoas já fizeram estudos nessa população e a estimulação elétrica não foi mais eficaz do que o placebo. Aí, para isso, é uma outra técnica que chama estimulação magnética transcraniana. É algo um pouquinho diferente, um pouquinho mais invasivo, mas que a gente estuda para esses casos.
E o doutor também falou no começo do nosso bate-papo que não é só a depressão que pode ser tratada com essa terapia. Que você me falasse um pouquinho mais sobre quais são as outras intervenções que podem ser feitas, né, na dor, ou me falar um pouquinho sobre isso.
Legal. Então, pode ser usado realmente para muitas condições. Basicamente, tudo que tem uma representação, né, ou melhor dizendo, que é controlado pelo cérebro, digamos assim, pode ser objeto da estimulação. Então, a gente sabe que dor tem uma representação, é controlado pelo córtex motor, então pode ser usado. Transtorno obsessivo compulsivo também. Quadros neurodegenerativos, as demências, pode ser utilizado. Reabilitação motora e não motora, então afasias, disfagias, pode ser utilizado. Então é um amplo espectro mesmo.
E o que o doutor vê para o futuro dessa terapia aqui no Brasil?
O que a gente está vendo e estudando que é bastante interessante é pensar na estimulação elétrica transcraniana como um mHealth, como um mobile health. Então seria uma possibilidade de usar a estimulação portátil. Os pacientes não precisam ir na clínica, eles pegam o aparelho e levam para casa. E para potencializar os efeitos, junto com a estimulação portátil, a pessoa fazer algum tipo de terapia cognitiva guiada por avatar. Tá? Então, isso é algo que já existe. Existe apps que fazem terapia guiada por um avatar, que na verdade é um chatbot, né, de um pouco mais sofisticado. Então, o que a gente imagina é combinando essas duas técnicas e aí fazendo portátil, isso daria um acesso muito maior. As pessoas poderiam usar em casa, em outros contextos, e aí seria também uma opção não farmacológica.
Perfeito. Doutor, muito obrigada por ter participado com a gente aqui no podcast. O senhor tem alguma coisa mais a falar? Algo que a gente não tenha conversado aqui?
Eu acho que é isso mesmo. Então, é um prazer discutir esse tema. Obrigado pelo espaço.
Obrigada, nós que agradecemos. Eu também quero convidar você que está nos ouvindo para acompanhar o nosso podcast. Você pode ouvir todos os episódios pelo site da Hospitalar e no portal saudebusiness.com. Também estamos no Spotify e no Google Podcasts. Ah, e ative as notificações na sua plataforma de áudio para ser avisado quando trouxermos um novo conteúdo, sempre com grandes especialistas, executivos e lideranças da saúde. Obrigada pela sua companhia. Fique bem, cuide-se e cuide dos seus. Não perca o próximo programa. Tchau, tchau.